Você vai ouvir palavras de coração para coração, conforto e fraternidade no ar. Mensagens de esperança.
Olá, amado ouvinte, entrando no ar, mais uma edição do programa Mensagens de Esperança. Pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, em 1400 kHz AM, e pela internet, radioriodejaneiro.digital. Apresentação de João Aparecido, feliz e agradecido por contar mais uma vez com a sua preciosa sintonia. Terezinha Lumbreira, sua saudação.
Queridos ouvintes, as nossas saudações carinhosas para todos.
Márcia Nese, sua saudação.
Amigos, os nossos cumprimentos de partilha para esta possibilidade de reflexão.
Então, Terezinha, como é que está Jesus no lar?
É o texto de número 41, o incentivo santo. Aberta a sessão de fraternidade em casa de Pedro, Tadeu clamou irritado contra as próprias fraquezas, asseverando perante o mestre: como ensinar a verdade se ainda me sinto inclinado à mentira? Com que títulos transmitir o bem quando ainda me reconheço arraigado ao mal? Como exaltar a espiritualidade divina se a animalidade grita mais alto em minha própria natureza? O companheiro não formulava semelhantes perguntas por espírito de desespero ou desânimo, mas sim pela enorme paixão do bem que lhe tomava o íntimo, a observar pela inflexão de amargura com que sublinhava as palavras. Entendendo-lhe a mágoa, Jesus falou condescendente: um santo aprendiz da lei, desses que se consagram fielmente à verdade, chamado pelo Senhor aos trabalhos da profecia entre os homens, mantinha-se na profissão de mercador de remédios, transportando ervas e xaropes curativos da cidade para os campos, utilizando-se para isso de um jumento caprichoso e inconstante. Quando, refletindo sobre os defeitos de que se via portador, passou a entristecer-se profundamente. Concluiu que não lhe cabia colaborar nas revelações do céu pelo estado de impureza íntima, e fez-se mudo. Atendia às obrigações de protetor dos doentes, mas recusava-se a instruir as criaturas na palavra divina, não obstante as requisições do povo, que já lhe conhecia os dotes de inteligência e inspiração. Sentindo, porém, que a celeste vontade o constrangia ao desempenho da tarefa e reparando que os seus conflitos mentais se tornavam cada vez mais esmagadores, certa noite, depois de abundantes lágrimas, suplicou esclarecimento ao Todo-Poderoso. Sonhou então que um anjo vinha encontrá-lo em suas lides de mercador. Viu-se cavalgando voluntarioso jumento, vergado ao peso de preciosa carga em verdejante caminho, quando o emissário divino interpelou com bondade em seguida as saudações iniciais: meu amigo, sabes quantos coices desferiu hoje este animal? Muitíssimos, respondeu sem vacilação. Quantas vezes terá mordido os companheiros de estrebaria? Prosseguiu o enviado sorridente. Quantas vezes terá insultado o asseio de tua casa e orneado despropositadamente? porque o discípulo aturdido não conseguisse responder de pronto, o anjo considerou: entretanto, ele é um auxiliar precioso e deve ser conservado. Transporta medicamentos que salvam muitos enfermos, distribuindo esperança, saúde e alegria. E fitando os olhos lúcidos no pregador desalentado, rematou: se este jumento, a pretexto de ser rude e imperfeito, se negasse a cooperar contigo, que seria dos enfermos a esperarem confiantes em ti? Volta à missão luminosa que abandonaste, e se te não é possível por agora servir a nosso Pai Supremo na condição de um homem purificado, atende aos teus deveres, espalhando reconforto e bom ânimo na posição do animal valioso e útil. Nas bênçãos do serviço, serás mais facilmente encontrado pelos mensageiros de Deus, os quais, reconhecendo-te a boa vontade nas realizações do amor, se compadecerão de ti, amparando-te a natureza e aprimorando-a, tanto quanto domesticas e valorizas o teu rústico, mas prestimoso auxiliar. Nesse instante, o pregador viu-se novamente no corpo acordado, e agora feliz, em razão da resposta do alto que lhe reajustaria a errada conduta. Surgindo o silêncio, o discípulo agradeceu ao mestre com um olhar, e Jesus, transcorridos alguns minutos de manifesta consolação no semblante de todos, concluiu: o trabalho no bem é um incentivo santo da perfeição. Através dele, a alma de um criminoso pode emergir para o céu à maneira de lírio que desabrocha para a luz de raízes ainda presas no charco. Em seguida, o mestre pôs-se a contemplar as estrelas que faiscavam dentro da noite, enquanto Tadeu, comovido, se aproximava de manso para beijar-lhe as mãos com doçura reverente. Do nosso livro Jesus no Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Neio Lúcio.
Estou em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro e o programa Mensagens de Esperança, passando para o módulo Vocabulário Espírita. Do livro Léxico Kardeciano, Manual de Termos e Conceitos Espíritas, da autoria de Lamartine Pagliano Júnior, pela editora Leon Denis, o termo Jesus. E assim se expressa o nosso Lamartine: Jesus, o Senhor é o nosso livramento. É a forma grega do nome Josué, o filho de Num. Jesus de Nazaré, considerado o Cristo, o Messias, que havia de vir, é citado no Novo Testamento como o filho do carpinteiro José e de Maria. Cresceu e viveu em Nazaré, na Galiléia, e surgiu no meio dos judeus como um profeta de grande poder. Sua doutrina é a do amor a Deus e ao próximo, do perdão das ofensas, da benevolência, da caridade, da boa vontade, sem patrulhamentos ou condenações. Apontou sempre o caminho da paz, da pacificação, da não-violência, da afabilidade e da doçura. Após ter sido crucificado pelos judeus em nome do Deus de Israel, voltou da morte, materializando-se entre seus discípulos diversas vezes. Surgiu para muitos pela vidência e por outros recursos mediúnicos, para orientar e guiar aqueles que deviam propagar a sua doutrina. Trouxe à terra a, entre aspas, boa nova, o Evangelho. Com um anúncio de vitória do bem, prometeu que enviaria outro Consolador, o que se cumpriu com o advento do Espiritismo. O papel de Jesus não foi simplesmente de um legislador moralista, sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado sua vinda. Sua autoridade decorre da natureza excepcional de seu espírito e de sua missão divina. Veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está sobre a terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhes o caminho que para lá conduz, os meios de se reconciliar com Deus e os prevenir sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, item 4. Anotou Lamartine Pagliano o termo Jesus no seu léxico kardeciano, Manual de Termos e Conceitos Espíritas, pela editora Leon Denis. A música também é uma mensagem para nós, almas imortais. Então, ouçamos do CD Serenidade 1, na voz de Vincent, a trilha sonora número 2, Jesus Salvador.
Estou tão em paz comigo, parece até que não faz sentido o que eu tenho chorado, o que eu tenho sofrido. Hoje eu olhei o céu da minha janela. E no meu coração, a presença tão bela de Jesus sorrindo e dizendo pra mim: vem, deposita em minhas mãos todos os seus problemas, levante esse olhar. Não chore, não tema, não perca essa fé que você tem em mim. Quem vem a mim se alimenta do pão da vida. Quem segue os meus passos não sente as feridas. Tem a paz que eu dou, é feliz enfim. Senhor, perdoai meus pecados, me aceita a seu lado, me deixa tocar o seu manto sagrado e a graça que eu peço. Sua luz, Senhor, quem sou eu para que entreis em minha morada? Mais um fio de sua luz numa telha quebrada ilumina uma vida para sempre, Jesus. Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador. Senhor, consolai os que choram, curai os que sofrem nas ruas, nos que becos escuros, na chuva, no frio, sem teto e sem pão. Piedade àqueles que pensam que a felicidade é a riqueza, o poder. Ser feliz na verdade é quem tem Jesus dentro do coração. Hoje eu estou tão em paz comigo.
Estou em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro e o programa Mensagem de Esperança, passando para o módulo Painel Livre Espírita. Nessa data especial, hoje, 18 de abril, não poderíamos deixar de incluir no Painel Livre Espírita a obra fundamental da doutrina espírita. Veio ao lume em 18 de abril de 1857 e nós temos nesta obra a síntese da doutrina espírita, os ensinamentos dos espíritos em forma de perguntas e respostas. É impressionante nós observarmos nesses anos, coordenando um dos grupos de estudo do Livro dos Espíritos, no Mar Tereza, é raro que numa turma, durante um ano, a turma nova que chega nas nossas mãos, fica admirado de encontrar perguntas que estavam fazendo e encontra a pergunta formulada pelo codificador. O nosso querido Allan Kardec, Hippolyte Léon Denis Arrivail, é o doutor pseudônimo de Allan Kardec. A característica da síntese desta obra é tão importante que o livro se divide em quatro partes. A primeira parte, das causas primárias. Ele lançou um livro desenvolvendo essa primeira parte, mas foi o último livro do Pentateuco, das cinco obras que constituía a doutrina espírita. Então, o livro que desenvolve essa primeira parte, que foi o último a ser lançado por ele, é a Gênese e os Milagres, as Predições segundo o Espiritismo. A segunda parte está ali a revelação da ciência espírita. A ciência espírita trata exatamente do relacionamento do mundo espiritual com o mundo material. O campo de pesquisa é exatamente a eternidade da alma ou a imortalidade do espírito. A alma, a doutrina espírita nos coloca como sendo o espírito encarnado, muda de termo, onde o espírito está nesse momento. Se está revestido de um corpo de carne, no mundo corpóreo, recebe o nome de alma. Mas se ele vier abandonar esse corpo, desencarnar o corpo morrendo, a alma volta a ser espírito. É uma das questões do Livro dos Espíritos. Então, o termo alma e espírito, usado como que sinônimos, mas está implícito onde esse ser se encontra. Sem corpo físico, no mundo espiritual, espírito. No mundo material encarnado, esse espírito recebe a denominação de alma. A alma é um espírito encarnado. Nós vamos ter então o desdobramento da segunda parte, como dizemos, ali está consubstanciada a ciência espírita. O campo de pesquisa, o mundo espiritual. O relacionamento do espírito com o mundo corporal. Qual é o instrumento de pesquisa deste universo? Mediunidade, médium. Os espíritos se comunicam com o mundo corpóreo através da mediunidade. Que fenômenos existem? Esse fenômeno da comunicação ou da comunicabilidade. Estão sujeitos às leis, são leis divinas. Então, ao analisar os fenômenos, existem as leis que regem esses fenômenos. Se não for obedecidas essas leis, o fenômeno não se realiza. E para conhecê-las, então, há que estudar a segunda parte e o desdobramento desta parte, considerada a parte científica da doutrina espírita, que é o Livro dos Médiuns, também chamado por ele, na determinada época, de Guia dos Evocadores. Como é o Consolador Prometido, como nós lemos no início, o significado do termo Jesus, para a doutrina espírita, ele é o Consolador Prometido por Jesus aos discípulos. Se me amardes, e guardar os meus ensinos, eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, o Espírito Verdade, que repetirá o que vos tenho dito e vos falará de muito mais que não podeis suportar, e ficará convosco por todo sempre. Então o Consolador prometido vem através da doutrina espírita ou Espiritismo, e estudando essencialmente os ensinos de Jesus. Então, na terceira parte do Livro dos Espíritos, são as leis morais, leis esclarecidas pelos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E essas leis morais que garantem exatamente o nosso processo evolutivo. E é o livro lançado, O Evangelho Segundo o Espiritismo, que Allan Kardec debulha as mensagens, as parábolas, os ensinos de Jesus. E a quarta e última parte, dependendo do emprego que fizermos da doutrina espírita, da doutrina de Jesus, vem a nossa colheita. Então, a última parte, das esperanças e consolações. Essa quarta parte, ele lançou o livro O Céu e o Inferno, ou Justiça Divina Segundo o Espiritismo. 18 de abril, nós lembramos o lançamento, 18 de abril de 1857, é esse que foi a síntese da doutrina espírita, que depois subdivide em quatro partes, sendo lançado quatro outras obras, chamado o Pentateuco Espírita, ou a Codificação da Doutrina Espírita. Uma boa leitura dos cinco livros. Estou em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro, o programa Mensagem de Esperança. Marzanese, como é que está o sopro?
Vamos então verificar no livro Um Sopro de Esperança, na mensagem de número 25, intitulada Quando é que Deus vai me ajudar? Quando Deus vai me ajudar? Indaga você à beira da revolta e da incredulidade. A nossa pretensão e arrogância é tão desmedida que acreditamos que podemos questionar Deus sobre o que acontece e o que deixa de acontecer conosco. A veracidade das palavras de Jesus, tudo o que pedirdes na prece vos será dado, é irrefutável, porém também é inegável que Deus atenderá na hora certa. Deus não é um pai descuidado que, por causa dos muitos afazeres, se esquece de amparar este ou aquele filho. Deus é amor e suas leis estão assentadas na perfeição e na imutabilidade. Se apesar das orações você ainda continua enfermo, com dificuldades materiais ou enfrentando provações acerbas, é porque, por um tempo, ainda necessita desses desafios. Não se esqueça, há um tempo de semear e há um tempo de colher. Prossiga semeando. São palavras de José de Moraes, pela mediunidade de Agnaldo Paviani.
Estou em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro, o programa Mensagem de Esperança. Estamos chegando ao final de mais uma edição. Terezinha, suas despedidas.
Queridos ouvintes, não podemos deixar de mencionar os parabéns à doutrina espírita pelo nosso dia e obrigada por continuarem conosco.
Marzanese.
Assim estamos nos despedindo, mas com o prazer de tê-los todos, nossos ouvintes, conosco.
Agradecendo a valiosa sintonia de todos, esperamos contar com ela novamente no nosso próximo programa. Sábado, às 13 horas e 25 minutos, ou nas reprises, às terças-feiras, 20 horas, e às quartas-feiras, às 4 horas da manhã. Continue ouvindo a programação da nossa Rádio Rio de Janeiro, e até o nosso próximo programa. Muita paz em todos os corações.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mensagens de Esperança.